Agility Telecom, conexão que aproxima. Mais informações 992953608.
Boa tarde, Centro-Sul. Boa tarde, você que está sintonizado na Rádio Jornal FM 98.9. Eu sou Luiz Sucupira e o nosso diálogo está começando agora.
Está começando Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.
O diálogo de hoje é especial e direcionado a todos aqueles que estão preocupados com os destinos do planeta Terra e como consequência da humanidade. Muito se fala que o aquecimento global é algo que não existe. Por outro lado, estudiosos alertam que se a temperatura do planeta subir mais 3 graus, a vida entra em grave risco, pois será um ponto sem volta. Quem está com a razão? O que existe de verdade e exageros neste cenário? No caso da pandemia da Covid-19, a maior parte destas pandemias, no caso, são de base zoonótica, ou seja, que passa de animais para humanos. E no caso do coronavírus, muito provavelmente também. Porém, ainda que isso precise ser comprovado. Para nos ajudar a entender esse momento, eu conversei com a professora Nancy Sierra, formada na Venezuela como bióloga e que mora no Brasil desde a década de 90. Com pós-graduação em ecologia, ela é professora na área de ensino de biologia na UES de Iguatu, Afecli. Professora Nancy, seja bem-vinda ao diálogo. Muito se fala que não existe aquecimento global. O que de fato é verdade e o que é teoria da conspiração sobre esse tema?
É verdade, sem dúvida nenhuma. A questão é que não interessa que as pessoas no geral percebam. Aí sim é que eu vejo a conspiração. Mas todos sentimos na pele o aquecimento global? A maioria culpa o Sol. No entanto, o Sol não mudou. A distância do Sol à Terra é a mesma. A temperatura dele também continua a mesma. Que foi o que mudou? A Terra, nossa casa, este planeta, que gerou todas as condições necessárias para albergar a vida, como a conhecemos aqui. Mas a Terra não mudou sozinha. Fomos nós, a espécie humana, o Homo sapiens, que fez e faz grandes transformações na Terra, na natureza. Onde existe um morro, por exemplo, ao extrair o minério, o morro desaparece. A espécie humana se sente proprietária, dona do planeta, quando na realidade o Homo sapiens é somente mais um ponto da teia da vida.
O que é a disfunção ecológica?
Disfunção ecológica é justo isso. Esse se achar dono do planeta, que a natureza está aí só para servir à espécie humana. É a forma de funcionamento da sociedade que vem sendo estimulada a partir da Revolução Industrial. Essa revolução ocorreu uns 200 anos atrás. Desde então, que a gente faz é extrair recursos da natureza o tempo todo, devolvendo em troca coisas modificadas que vão ficando sobre a Terra, sem serem reintegradas à natureza. Fica sobre a Terra como lixo ou sucata. O que estou dizendo é que a fonte original de grande parte do que hoje produzimos sai da natureza. Algumas tecnologias copiam a forma que está na natureza. Queríamos voar? Os aviões imitam a forma do corpo das aves. E claro, os materiais em que estão construídos os aviões também provêm da natureza. Assim, Muitas das coisas que temos e usamos são modificações feitas no petróleo e seus derivados. A matéria-prima original de muitas coisas é petróleo. As lentes dos óculos, a tinta e a embalagem das canetas, as capas de celular, as sacolas plásticas. Aliás, todos os diferentes tipos de plástico, as mesas e cadeiras de plástico, os copinhos, as garrafas, as embalagens de alimentos, de todas as coisas, dos diversos produtos, de desodorantes, shampoos, cremes. Vejam, todas essas coisas produzidas pela espécie humana terminam sendo jogadas no lixo, em algum momento. Dessa forma, posso afirmar, todos os produtos em que convertemos o que a natureza nos dá, ou seja, os que são modificados pelo homem, os chamados manufaturados, terminam sendo jogados fora. Mas não tem esse fora. Eles ficam aqui, na terra, na natureza, nos terrenos baldios, por muitos anos, 400, 600 anos e até mais. O plástico parece ser que não desaparece, fica em pedacinhos. Por exemplo, existem pesquisas que o leite materno, o alimento que era o mais saudável, hoje se tem conhecimento que contém pedacinhos, micropartículas de plástico. Por outro lado, temos as chamadas ilhas de plástico que existem mar adentro. E assim como o plástico, tantos e tantos produtos que são feitos pelo homem que causam poluição, pois por serem modificados, não entram nos ciclos da natureza. Em resumo, disfunção ecológica é a forma como funciona a nossa sociedade, que supervaloriza a economia e não dá valor à vida. E, portanto, é a maneira que temos de realizar as atividades no nosso dia a dia, que não considera a forma como a natureza funciona.
Eu fiquei curioso a respeito dessa sua colocação. E como funciona a natureza?
Ah, o que eu vou dizer não é nenhuma novidade. Todos já ouviram falar. Aquela frase que aprendemos na escola: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Assim funciona a natureza. Mas parece que essa ideia não consegue ser compreendida, pois não percebemos tudo o que fazemos no dia a dia, que é contrário a essa frase. E, portanto, essa frase, esse conhecimento, não é posto em prática. Fica só na teoria. Para explicar como é isso de que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, é bom saber que a natureza, na realidade, funciona como um grande sistema, formado por outros pequenos sistemas. O menor sistema seria a célula. Repito, sabendo que a natureza é um grande sistema, precisamos entender o que é um sistema. E aí é fácil, pois todos conhecemos algum. Conhecemos, por exemplo, o sistema digestório, o circulatório, qualquer um deles. O que eles têm em comum para serem denominados sistemas é que são um conjunto de órgãos ou de partes que trabalham juntos, que realizam uma determinada função, seja respirar, fazer, circular o sangue, etc. No caso da natureza, cada um dos seres vivos é um sistema. E todos, então, formam o sistema da natureza, cuja função é manter a vida no planeta. E aqui temos que dizer que a espécie humana é uma exceção, pois somos os únicos sistemas que não colaboramos com a manutenção da vida no planeta. E para a manutenção da vida, o sistema natureza funciona por processos. Quer dizer, por etapas, por passos. Ou seja, o segundo passo não pode ocorrer sem que aconteça o primeiro. Passo a passo. E isso é lento, devagar. E a nossa disfunção quer tudo rápido. Bom, os agricultores, as pessoas do campo sabem do que estou falando. Do tempo da natureza. Os passos do plantio até a colheita. Cada espécie plantada precisa de seu tempo particular. E esses processos nos mostram outra característica da natureza. Ela não gera lixo. Os produtos gerados nos processos naturais são reutilizados permanentemente. Se decompõem e entram de novo na roda da vida. As folhas servem de alimento para formigas e outros bichinhos. E os elementos que formam essa folha se separam nas partes originais. É por isso que se fala, eres pó e em pó te convertereis. A morte de qualquer ser vivo, na realidade, é uma renovação da vida. É por isso que o pássaro, enquanto vivo, se alimenta de formigas. E quando morre, ele serve de alimento para as formigas. É quando digo que se as folhas, os bichinhos, se decompõem nas partes originais, nos leva a outra característica da natureza que é muito linda. Eu chamo de unidade na natureza. Unidade na diversidade, perdão. Todos os seres vivos e a matéria não viva, que é natureza, que não foi transformada pelo homem, estamos feitos dos mesmos elementos químicos. E esses elementos são só seis. Essas partes originais são só seis elementos que compõem tudo na natureza. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Muita gente deve ter ouvido falar deles. Isso não é incrível? Tantos seres vivos diferentes, tantas plantas, tantos bichos, nós mesmos, todos estamos feitos dos mesmos elementos. O solo, o ar, a água, o alface, as flores, os sapos, as cobras, eu e você. Isso me mostra matéria viva e não viva, matéria não viva e viva, dizendo na ordem que estão que diz antes. Todos estamos feitos dos mesmos elementos, porém todos somos diferentes. Por isso eu falo de unidade na diversidade. Muito lindo. Todos somos iguais, tanto a espécie humana como todos os outros seres vivos somos iguais. Não existe hierarquia na natureza. Nenhuma espécie é mais importante que outra. Todos confirmamos a teia da vida. Cada ser vivo é só um ponto dessa teia, que forma o sistema da natureza, junto com a matéria não viva. Dizendo de outra forma, o fato de sermos iguais e diferentes utilizando, por exemplo, a espécie humana. Todos somos iguais. Temos dois olhos, dois ouvidos. Porém, os nossos olhos, os nossos ouvidos, os de cada um, são diferentes. Bem, outra característica da natureza é que ela funciona em ciclos constantes. O tempo todo está ocorrendo. Pois, uma das maneiras de visualizar esses ciclos é, por exemplo, quando cada sistema vivo se alimenta, modifica esse alimento durante o processo de digestão, que depois de retirar os nutrientes desse alimento, elimina os restos de feca. E que há nesses nutrientes? E nesses restos? Aqueles elementos dos quais falamos antes. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses elementos vão se integrar enquanto nutrientes ao organismo e enquanto restos aos ciclos respectivos. Dessa forma, circulam nos ciclos permanentes da vida. Existem vários ciclos. Talvez os mais conhecidos sejam o da água e o do nitrogênio. Dizendo de outra maneira, na realidade, quando cada planta, bactéria e ou animal serve de alimento para outro ser vivo, ele na realidade está colaborando com a renovação da vida. E o ser que está vivo, que está se alimentando da matéria viva ou não viva, na realidade está trabalhando para que a natureza funcione. Está fazendo sua parte, o seu papel, trabalhando para a manutenção da vida no planeta. O ciclo do carbono, da água, do nitrogênio, nos trazem outra característica muito importante da natureza, que tudo está interconectado, o vivo e o não vivo. Aliás, todos os seres vivos, melhor dizendo, todos os sistemas vivos, os ratos, as baratas, os gafanhotos, os morcegos, as borboletas, as árvores, o capim, todos, a minhoca, todos estamos interconectados. Por isso se fala da teia da vida. E essa interconexão ocorre também com a parte não viva da Terra. A rocha, o solo, a água, o ar. As minhocas se alimentam de terra, de solo. Quer dizer, a Terra é um superorganismo.
Quais os riscos da política antiambiental adotada por líderes mundiais como Trump e Bolsonaro, que nitidamente não são favoráveis à preservação ambiental?
Não considerar como funciona a natureza para o funcionamento da nossa sociedade traz consequências ambientais, problemas de saúde, extinção de espécies e, para nós, pode trazer o risco da nossa própria extinção. Continuar no caminho do chamado crescimento econômico, sem limite, sem considerar que dentro de um planeta finito, os seus recursos também são finitos, é completamente ilógico e mostra o excesso, a loucura de valorizar a economia em lugar da ecologia, da natureza. Essa forma de funcionar como sociedade nos está levando ao colapso da natureza. Pois é importante dizer que desde 1970 o planeta começou a entrar em déficit de recursos naturais, pois a humanidade consome mais do que o planeta consegue se recompor. Se regenerar. Em 27 de julho de 2019, no ano passado, foi noticiado que o planeta Terra atingiria no dia 29, dois dias depois, o ponto máximo de uso de recursos naturais que poderiam ser renovados, sinônimos ao meio ambiente. Portanto, depois desse dia, estaríamos exaurindo, esgotando, colocando a Terra em situação limite, ou em um jargão econômico, negativado. Creio que fica fácil de entender, então, que essa situação de esgotamento do planeta coloca a possibilidade de extinção da vida. Porém, chama a atenção no fato de que a situação gerada pela atual pandemia nos faz pensar que a vida, ou considerando a Terra como organismo, que ela está conseguindo identificar quem é que está causando todo esse incômodo para o seu funcionamento. Por isso, para mim como ecóloga, é muito lógico essa aceleração mundial a que fomos obrigados pelo Covid-19. Fábricas paradas, indústrias paradas, diminuição da produção, sim, consumo excessivo, comprando o essencial, sim, excesso de circulação de carros, levou a uma diminuição da extração dos recursos e o planeta está se recompondo. Ele precisava e ainda precisa desse tempo. Já assistimos na TV esses comentários. Animais silvestres transitando pelas cidades. A natureza está se regenerando e ocupando seu espaço. Porém, eu entendo que precisamos colaborar com ela, pois sozinhas, a Terra não dá conta de se recompor totalmente, porque nossas ações do dia a dia prejudicam muito a vida no planeta. Quer dizer, se depois dessa experiência tudo voltar a ser como era antes, com a mesma exploração sem limite, sinto muito dizer, mas já foi dito por outros especialistas, essas pandemias vão continuar acontecendo. Poderão ser por causas diferentes, mas para mim, como ecóloga, as razões serão sempre as mesmas. A falta de cuidado de nossa parte para com o essencial, a manutenção da vida no planeta. Agora, todos estamos sendo obrigados a usar máscara. Porém, já assistimos vídeos com pessoas na rua e nos hospitais trajados como astronautas. De seguir tudo igual, de não mudarmos as políticas ambientais, de não mudarmos nossos hábitos e a nossa relação com a natureza, esse traje de astronauta se tornará comum no nosso dia a dia, assim como está sendo hoje a máscara. Nesse sentido, a política ambiental deveria ser a nível mundial. Cuidar da nossa única casa. Desde 1972, está se tentando fazer isso. A ciência avisa que precisamos mudar nossa relação com a natureza. Colocar a ecologia e a valorização da vida em primeiro lugar. Porém, ainda não se obteve sucesso, pois ainda não aprendemos. Os governos e as populações se deixam envolver pela perspectiva do lucro econômico, achando que só o dinheiro é que traz bem-estar e saúde, quando qualidade de vida envolve inúmeros outros fatores. A atual situação nos mostra isso e nos leva a perguntar: que é o que realmente preciso para estar bem? Para mim, essa situação está pedindo para cada um de nós parar para pensar em como estamos levando a nossa vida e o que precisamos aprender.
Vamos falar de água. A água está cada vez mais difícil, né? Mas então vamos entrar nesse assunto que é importante também, faz parte de todo esse contexto que nós estamos trabalhando e conversando. A cada dia que passa, a água limpa e natura passa a ser um bem extremamente escasso. E a moda agora é beber água engarrafada. Muitos defendem que a água deve ser um bem comum e não algo que se tenha que pagar para poder beber. No Chile, a água dos rios foi privatizada. O mundo caminha para esse sistema? Poderemos ter novas pandemias causadas pela crise da falta de água nos países onde não existe saneamento básico?
Bom, tenho que dizer que a água é um recurso que a natureza nos dá, porém ela se diferencia dos outros recursos. Ela é essencial para a nossa vida e para a vida do planeta, assim como o ar que respiramos. Não existe a vida como a conhecemos sem esse precioso líquido, pois as células precisam de água para funcionar. No caso da espécie humana, dependendo da idade, a quantidade de água em nosso corpo oscila entre 50% a 75%. Portanto, a água não deveria ser privatizada. Aliás, não deveríamos pagar por um recurso que a natureza nos dá de graça, assim como o ar e muitos outros. Porém, o sistema de funcionamento de nossa sociedade coloca preço em tudo e busca o lucro. Bem, mas isso seria um outro assunto. Focando na pergunta, aqui também é necessário dizer, se cobrando pela água, as pessoas desperdiçam. Aliás, justificam lavar calçadas dizendo, sou eu que pago. E não percebem que a água não é de alguém. A água é de todos. Aliás, do planeta. Pois a Terra, o sistema natureza, precisa de água para manter a vida. Vale também ressaltar o que você, Luiz, diz na pergunta. A água limpa in natura é cada vez mais escassa, ainda que a quantidade de água que existe no planeta é a mesma desde milhões de anos atrás. Porém, como sempre, a espécie inteligente a usa e polui e pouco se preocupa em fazer o trabalho de retornar-la limpa, sendo que existem as tecnologias para isso. É muita arrogância mesmo de nossa parte. E a própria natureza também pode fazer isso, limpá-la. Porém, a frequência e o excesso de agentes poluidores que lhes agregamos inviabiliza essa ação natural. Aproveito para dizer algo que muita gente talvez não vai gostar. Os açudes, numa região como a nossa, que sofre por falta de chuvas, não deveriam receber embarcações de vapor. De vapor não, a motor. Fazer isso é desprezar esse precioso recurso, poluindo-o. Além disso, temos a falta de saneamento básico, que claro que traz essa possibilidade de proliferação de doenças, ou de alguma dessas doenças se tornar em pandemia, pela poluição generalizada das águas em alguns países e cidades. É inconcebível que a esta altura do século XXI não exista saneamento básico em algumas cidades. Em Guatu também não existe, não? E a respeito da privatização dos rios no Chile, é loucura. E justo os especialistas têm dito que a situação atual, uma das coisas que nos mostra é a necessidade de refazer o mundo para um mundo melhor. De sair de uma economia de Estado mínimo para uma onde o Estado consiga cuidar do patrimônio natural que possui em seu território e distribuir os produtos de seu uso de forma equitativa. Portanto, é de se esperar que o mal exemplo de Chile, que tem se mostrado na economia e também na educação, não seja seguido e, pelo contrário, que Chile volte atrás nessa privatização. Aliás, aqui tenho que dizer que para a natureza não existem fronteiras, não? É lógico, não? A terra é nossa casa.
Professora Nancy Sierra, a Amazônia realmente corre perigo? Como é possível proteger a Caatinga e o que ganhamos com isso? São dois ecossistemas importantes, tanto a Amazônia, que é um grande mega ecossistema, e o outro, que é o que está presente em toda a região Nordeste, que é a Caatinga. Explica para a gente mais sobre isso.
O desmatamento tem avançado consideravelmente nos últimos anos. Para se ter uma ideia, no Brasil existem mais cabeças de gado e de suínos do que pessoas. E na Amazônia, as fazendas de gado estão avançando. É esse excesso de produção que esgota a terra. É essa ambição e a ideia que nos querem vender de que é bom para o Brasil ser um grande exportador. Hoje, aliás, desde 2017, só vem aumentando o volume de exportação de carne, segundo informações da Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC. A Embrapa, já em 2015, sinalizou que o país se posicionou com o maior rebanho bovino, com 209 milhões de cabeças. Em 2015, e esse número, enquanto população brasileira, foi alcançado só em 2018. O Brasil é o segundo maior consumidor de carne e o segundo maior exportador. 1,9 milhões de toneladas exporta, quase 2 milhões. E isso que significa ecologicamente falando? Na realidade, quando se exportam recursos que a natureza produz, estamos exportando junto água, solo, nutrientes, e não somente o produto vendido. Lembre, está tudo interconectado. E esses recursos, a água, o solo, são exportados em grandes quantidades. Para se ter uma ideia, para produzir 1 quilogramo de carne, são gastos 15 mil litros de água. Então, veja nisso, não é vantagem para o Brasil, isso é vantagem para o proprietário dessa carne vendida, para esses empresários do agronegócio, pois são eles que ficam com os lucros. Porém, o Brasil fica com o solo empobrecido, com suas fontes de água poluídas. Lembrem-se quanto excremento gera 209 milhões de cabeças de gado. Água esgotada, com a mata e a floresta derrubada. Então, qual o interesse da mata em pé, da caatinga em pé, das águas limpas em seus leitos de rio, sem desbordar? Seria justamente para que cada sistema vivo consiga fazer o seu trabalho de manter a vida no planeta. Por isso, a necessidade de utilizar os recursos que a natureza nos oferece, mas de forma inteligente, onde a forma como funciona a natureza seja respeitada, onde não atropelemos os processos da natureza, onde permitamos que ela funcione ao ritmo dela. E algo muito importante, se retiramos, precisamos ajudar em um processo de regeneração, precisamos plantar. Imagina, para cortar uma árvore só precisa de alguns minutos, algo que a natureza levou muitos anos para levantar. É muito triste. Só cortar, só desmatar, só queimar, só destruir. E quando planto, muitas vezes plantamos espécies, outras, que não eram as que existiam naquele ambiente, pois pensamos somente em nosso benefício e não na vida como um todo. Pode-se plantar, sim, outras espécies, para nosso consumo, mas precisamos deixar parte dessa mata nativa, de forma permanente, porque essa mata vai ajudar a que se mantenga la diversidad que existe en la naturaleza, a que el suelo de su área de plantío mantenga los nutrientes. Lembre, está todo interligado. Va a evitar que pragas vengan a invadir su roça, pues las pragas comenzaron a existir por la acción de especie humana, pelo desmatamiento, pelos venenos. ¿O qué ganamos con eso? Con mantener a mata en pie, a floresta. Nada más y nada menos que a manutención de nuestra existencia como especie. Solo eso. Y claro, salud, pues naturaleza en equilibrio es salud. Vejamos, a Terra é a casa de milhões de espécies. Todas, absolutamente todas as espécies chegaram ao planeta antes, muito antes que nós. Se a gente imaginar o início dos primeiros seres vivos na Terra e a evolução de todas as muitas espécies que ainda existem, as atividades humanas já extinguiram milhares, ok? Como se ocorresse no período de um tempo de uma semana, algo que ocorreu em milhões de anos, ou bilhões talvez, o primeiro dia seria a preparação da terra para albergar a vida. Depois, digamos que no segundo dia apareceriam as bactérias e assim por diante, os seguintes seres vivos. E por último, à meia-noite do último dia da semana é que aparece a espécie humana. O que isso nos diz? Eu entendo que pelo menos deveríamos respeitar os que chegaram antes que nós. Os que habitam a terra desde antes. Um crocodilo ou jacaré, por exemplo, ele está aqui na terra muito antes de nós. E o que nós fazemos com ele? O matamos. Nos sentimos poderosos matando. Fazemos fotografias e colocamos em nosso face. E utilizamos sua pele para fazer artigos de luxo. Os jacarés de papo amarelo no Brasil estão na lista de espécies em extinção. Além disso, a espécie humana se orgulha de ser inteligente, racional. Então, o lógico não seria que nós, os inteligentes e racionais, cuidássemos dos que não são inteligentes nem racionais? No entanto, os não racionais trabalham na manutenção da vida no planeta e o inteligente e racional faz o oposto. Modifica os ciclos, extingue espécies, esgota e polui o solo, a água, o ar. Deveríamos pelo menos parar e perceber que a vida começou e foi evoluindo muito bem sem nós. E, portanto, deveríamos utilizar a inteligência para criar, sim, tecnologias que respeitem e imitem a forma como funciona a natureza. O exemplo do avião e outros nos mostra que isso é possível. Mas não. Por nos considerarmos a espécie especial, queremos fazer tudo de maneira diferente. Aí criamos uma série de disfunções ecológicas. E por isso é que escutamos dizer: fomos os últimos que chegamos ao planeta. Mas parece ser que vamos ser os primeiros a sair.
Somos sistemas vivos e, portanto, somos natureza. Da mesma forma que somos organismos vivos e que, no caso, habitamos este planeta. Que mudanças, mesmo individuais, serão necessárias para que possamos fazer a diferença no coletivo e melhorar a qualidade de vida no mundo?
Oh, obrigada, Luiz, por essa pergunta. Pois ela vai me dar a oportunidade de trazer esperança. Atrás falei que de continuarmos do mesmo jeito, dando prioridade à economia e não à ecologia, continuaremos a sofrer situações parecidas. Isso pode deixar as pessoas, nossos ouvintes, com uma sensação de impotência. Mas não. O problema é coletivo, sim, mas a solução passa por mudanças e ações individuais. Sim, somos natureza, o que precisa ficar bem compreendido. Não fazemos parte da natureza, como ainda nos ensinam. fazer parte de uma coisa, de um time, de uma comunidade, me permite sair quando eu quiser, não é? Ser natureza significa que não podemos sair do sistema da natureza. Ainda que em nossa sociedade costumamos ir a uma montanha, para uma trilha, para o açude, e que para estar em contato com a natureza. A natureza está conosco o tempo todo. Lembrar, somos constituídos dos mesmos elementos que qualquer outro sistema vivo ou não vivo da natureza. Bem, ao entender isso, que somos natureza e sistemas vivos dentro de um grande sistema ou um superorganismo que seria a Terra, devemos, antes de mais nada, amá-la, mas com amor verdadeiro, cuidar dela, da terra, da natureza, buscar ver em que nossas ações a prejudicam, com que atitudes mostramos nosso desprezo por ela, pela vida. Muita gente está pedindo, orando, para que a situação passe e para tudo voltar ao normal. No entanto, para que esta situação realmente passe, precisamos voltar diferentes. Pois o normal foi o que trouxe a pandemia. Portanto, isso começa comigo. O meu amor pela natureza tem que se manifestar comigo, com ações e hábitos concretos. Como? Primeiro, com atitudes e comportamentos que, ainda que individuais, e portanto nos trazem benefícios diretos, pessoais, de saúde, vamos ver que essas atitudes pessoais vão influenciar de fato no bem-estar coletivo e do planeta. Precisamos aprender e incluir em nossas vidas o ensinamento principal desta pandemia. Desacelere, diminua, reduza. Dê importância ao essencial. E que é o essencial? A manutenção da vida no planeta, de todos os seres e da nossa também. Portanto, cuide de você e dos outros. Mas ao considerar os outros, inclua não só a espécie humana, inclua toda a matéria viva e não viva, toda a terra. Os bichinhos que gosto e os que não gosto devem ser tratados com amor e responsabilidade. Apareceu uma iguana na minha casa? Vou matar a iguana? Não mato, não. Eu sou o inteligente naquela situação. Eu tenho como fazer com que essa iguana saia da minha casa e vá embora para o seu terreno, para a sua área. Igual com cobra, igual com qualquer outro bicho. A espécie humana, com suas ações, causa impactos na natureza. Portanto, devemos nos questionar. Este jeito de agir prejudica a natureza? O impacto dessa minha ação consegue ser absorvido e transformado pela natureza ou não? Por exemplo, em nossa sociedade e aqui em Iguatu, particularmente se consome muita carne. Em tudo, até nas saladas, colocam pedacinhos de proteína animal. Carne moída, frango, presunto. Não é eliminar a carne, mas a recomendação é diminuir seu consumo. Pelo menos alternar os dias e evitar sua presença em todas as refeições. A carne tarda 2 a 3 dias para ser digerida. Imagina quanto dela se acumula no seu digestivo. Se a consome ao almoço e na janta todos os dias. Ao diminuir o consumo de carne, então contribuo para diminuir o impacto que a criação de gado causa no solo, na natureza como um todo. Por exemplo, os gases emitidos pelos bovinos são elementos que contribuem para o efeito estufa e para o aquecimento global. Utilize como alimento alimentos verdadeiros, com nutrientes naturais, que são frutas, hortaliças, grãos. Lembrar que a natureza nos oferece uma grande diversidade. E a comprar as frutas, hortaliças, verduras, grãos, prefira as feiras. onde vendem pessoas da agricultura familiar. Com isso fazemos distribuição de renda e colaboramos com as pessoas que também cuidam da terra. Evite o consumo de alimentos industrializados ou processados, os que são vendidos em embalagens. Esses alimentos, para aumentar o tempo de validade, recebem substâncias químicas não naturais que prejudicam sua saúde e nos trazem doenças. Carne em lata, presunto, suco de frutas, refrigerantes, biscoitos, café, açúcar. Coisas que na realidade não são alimento. Ao diminuir o consumo de coisas industrializadas, geramos menos lixo, pois as embalagens desses produtos demoram mais de 500 anos para desaparecer da face da Terra. Ao modificar meus hábitos alimentares, vou manter a minha saúde e, portanto, diminui o período de afastamento por doença no trabalho, evito o uso de serviços públicos de saúde, com hospitalizações, a demanda de medicamentos que me trazem efeitos colaterais e prejudicam outros organismos. Meu sistema imunológico fica fortalecido. Cuide da água. Beba nos horários adequados, uma meia hora antes do desjejum e ao longo do dia, fora das refeições. Use-a com amor. Não desperdice. Crie maneiras de reutilizar a água. Assim como se adaptou a usar a máscara, se acostume a carregar sua própria caneca. Evite o uso de copos plásticos. Valorize o ar que respiramos. Perceba que o uso de um respirador artificial em Estados Unidos custa em torno de $500 por dia. Respirar de forma profunda e completa nos leva a estar no momento presente, com gratidão. Nos leva ao autoconhecimento e a me relacionar melhor com o outro, pois quando identifico minhas fortalezas e fragilidades, consigo compreender as fragilidades do outro e ganhar tolerância. Lembrando que somos todos iguais e ao mesmo tempo diferentes. Colabora com os ciclos da natureza. Quando consumir frutas, separe as sementes e depois jogue-as num terreno baldio. Isso se mora na cidade. Isso ajuda a nutrir o solo. Caso more em sítio, abra buracos de uns 30 cm de fundo e coloque dentro deles as cascas de frutas, da batata doce, da batatinha, as folhas das árvores. Lembre-se, a natureza não produz lixo. Essas ações são muito importantes para melhorar o solo nesta região, que precisa de nutrientes e umidade. Reduza o uso de plástico. Quando precisar fazer compras, leve uma bolsa para guardar suas compras. Evite receber sacolas plásticas. Quando for para a feira, leve suas próprias sacolas. Podem ser de tecido, mas se não tiver de tecido, mas se não tiver, podem ser de plástico, porém reutilize-as. Deixe-as separadas para sempre as levar para a feira. Diminua o consumo. Cuide das coisas que usa. O cuidado com o qual utilizamos cada coisa vai aumentar o tempo de vida útil dessa coisa e diminui o desperdício. Evite compras por impulso. Só compre o que realmente está precisando. Evita o desperdício. Use o shampoo, o sabão em pó, detergente, caneta, o papel, o bombril, em pouca quantidade. Todas essas coisas são poluentes. E além disso, quando desperdiçamos, estamos desprezando os recursos naturais utilizados e o trabalho realizado pelo outro na fabricação dessa coisa. Coloca o lixo no local adequado. Não o jogue na rua ou na calçada. Em sua casa, faça a separação do lixo seco e do lixo úmido. Separe do lixo seco os materiais recicláveis. Total, seriam 3 sacos de resíduos. Porém, os 2 secos só serão retirados de casa quando a sacola estiver cheia. Eles não trazem bichos, não trazem baratas, porque lixo seco não tem coisa que traga baratas. Dessa forma, você vai conseguir mensurar a quantidade de lixo que gera por semana, ou por mês, ou por meses. Caso tenha possibilidade, entregue os recicláveis diretamente para um catador. Dessa forma, você colabora com essa pessoa que está fazendo um grande trabalho em benefício de todos.
Professora, como poderemos preservar o planeta para gerações presentes e futuras?
A nível pessoal, precisamos compreender o que é o essencial em nossas vidas, para poder cuidar desse essencial. Eu entendo que o essencial é cuidar da vida, no sentido amplo da palavra, o que de fato trará saúde para o planeta. A nível de governo, é necessário investir em políticas públicas que cuidem verdadeiramente do patrimônio natural, investir em políticas que cuidem do bem-estar social e, por fim, porém, não menos importante, investir em educação. E quando falo de educação, me refiro à educação como direito constitucional. Educação pública, gratuita, presencial e de qualidade. Também a nível de governo, é necessário criar outro tipo de sistema financeiro, onde a moeda de troca inclua a prática do bem à natureza como um todo, incluindo a espécie humana. Isso hoje é cumprido muito timidamente por algumas empresas, com as chamadas medidas de compreensão ambiental e de responsabilidade social. Depois, seria necessário mudar o sistema de produção, tanto de alimentos quanto de qualquer outro produto, de forma de imitar a natureza e seus ciclos, que não geram resíduos, pois estes são reincorporados para a produção. Existem algumas poucas empresas que o fazem, existem comunidades que o fazem, mas ainda são exemplos pontuais. Eliminar o uso de materiais plásticos em nossas casas. Já existem ideias para produzir plástico degradável, elaborado com macaxeiro, por exemplo. O Estado precisa estimular esse tipo de negócios. Diminuir drasticamente o uso de petróleo e utilizar fontes de energia limpas. Aqui, por exemplo, no Ceará e no Iguatu, o Estado poderia implementar a instalação de geradores de energia a partir de energia solar. Exigir que as empresas recebam de volta os seus produtos que iriam para o descarte, as sucatas, as embalagens, de forma de serem reutilizados na fabricação de mais do mesmo, com a finalidade de diminuir a extração de mineiros ou recursos naturais. Assim como deveria ocorrer com os agrotóxicos, que é lei a devolução das embalagens a quem comercializa, e este deveria entregar para as empresas que produzem os venenos. Porém, ainda falta que realmente isso se cumpra. Aliás, esses venenos não deveriam existir. No entanto, a liberação de agrotóxicos no Brasil é alarmante. Bom, e por fim, entre outras, mas vou parar por aqui, transformar a agricultura sem uso de venenos, com base na conservação da biodiversidade sustentável e baseada na produção local e vegetariana, além de condições justas de emprego e salários dignos para os agricultores.
Professora Nancy Sierra, bióloga, muito obrigado pela sua participação.
Só tenho a agradecer a você, Luiz, pela oportunidade de participar no seu programa e a todos os ouvintes por me permitirem compartilhar a possibilidade de compreender que esta situação, na realidade, é uma oportunidade de criarmos um mundo novo, de começarmos a agir como uma espécie inteligente que aprende com as experiências e sai delas pelo menos diferente do que era e se esforçando para ser cada dia um ser melhor. Gratidão a todos.
Coronavírus. Atenção! Se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus.
Domingo é o Dia das Mães. Sim, amanhã é o Dia das Mães. Amanhã é um dia especial. E toda mãe quer ver o seu filho bem, feliz e com saúde. Então, fique em casa. Deixe a sua mãe em casa também. Já que você não vai poder estar perto dela, nem próximo dela, por conta da quarentena? Faz o seguinte, manda mensagem de vídeo, manda um alô, faz uma ligação. E você pode, através da internet, mandar flores para ela, mandar algum presente. Mas peça para sua mãe, quando receber, desinfetar a embalagem e dar uma limpada antes de poder receber o presente que você está mandando. Também é uma questão de carinho e de saúde. Fique vivo, mantenha sua mãe viva, porque mãe é um tesouro importante e insubstituível. Fique esperto. Em tempos de coronavírus, amar a mãe, protegê-la, é aquilo que você pode dar de volta de tanto amor que você recebeu. Feliz Dia das Mães. E mais importante, você, filho, cuide bem dos seus idosos. E este foi o diálogo desta semana. Obrigado pela sua audiência, espero que tenha gostado. Semana que vem a gente volta com mais informações, mais bate-papo e boas entrevistas. Diálogo se constrói com informação e respeito. Eu sou Luiz Sucupira.
Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.